A Rádio Senado apresenta Espaço Ouvidoria, um programa a serviço do cidadão.
Olá, eu sou o Ricardo Nakaoka e a partir de agora você acompanha o programa Espaço Ouvidoria. Aqui é o lugar certo para você enviar sua pergunta, que será respondida pelos senadores. Você pode entrar em contato com o Espaço Ouvidoria pelo 0800-61-2211. A ligação é gratuita. No programa de hoje, vamos falar de reforma da Previdência e também sobre a regulamentação dos serviços de transportes individuais remunerados, como o Uber e o Cabify. Então vamos à primeira participação de hoje, que é da Lenir Coelho, vem lá da cidade do Rio de Janeiro. Ela acha que os serviços como Uber, que usam aplicativos da internet para realizar transporte de passageiros, não devem ser regulados pelo governo. A gente lembra que um projeto nesse sentido, que regulamenta esse tipo de serviço, foi aprovado pela Câmara dos Deputados e está agora no Senado. O texto vai ser analisado pelos senadores, junto com outros dois projetos que já existiam por aqui e tratam do mesmo tema. O projeto que veio da Câmara, entre outros pontos, torna a atividade de transporte individual remunerado de caráter público, ou seja, uma concessão dada pelo Estado. Então, deve ser autorizado pelos municípios e cumprir várias exigências. Vamos ouvir a Lenir e entender melhor a opinião dela.
A minha opinião é que o governo tem que permitir a livre concorrência no país, seja no transporte, seja no comércio do como um todo, porque nós vivemos numa democracia e eu acho que aí a pessoa tem que ter a livre escolha de qual meio de transporte ou produto que a pessoa gostaria de estar utilizando e não ser obrigada a usar um tipo de transporte obrigatório, entre aspas, pelo governo. Se a gente quiser usar o Uber ou o táxi, isso aí tem que ser uma escolha do cidadão. Atende às suas necessidades e não a que o governo obriga a gente a usar, que é proibir Uber, que é proibir aplicativo disso. Isso não é atitude, nem é, meu ponto de vista, não está correto.
Obrigado, Lenir, por participar do Espaço Ouvidoria. E a gente convida o senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, para responder a nossa ouvinte. Lazier é o autor de um dos projetos aqui do Senado que regulamenta transporte privado individual de passageiros. O senador explica por que acha importante estabelecer algumas regras para o serviço.
Eu vou esclarecer sucintamente porque é uma matéria que vem se tornando extremamente polemizada, controvertida. Ele digo aqui de público, incomoda bastante, porque são dois lados bastante radicais, dos taxistas e do grupo dos aplicativos. A minha regulamentação é bem simples, é regulamentação nacional que mantém em caráter privado, mas submete as prefeituras municipais à fiscalização e à organização de cadastro. De tal modo que é uma realidade que já existe, nós não podemos fugir. O Uber ou congêneres existem em todo o mundo, tendem a prosperar cada vez mais, oferecem alternativas ao público, o mundo avança e eu acho que essa liberdade de escolha deve ser respeitada por parte do consumidor, do usuário. Então é por isso que eu me detenho mais a entregar às prefeituras, reconhecer a existência, o que é importante, algo que até bem pouco tempo era dito clandestino, e que a regulamentação parta das prefeituras municipais com prioridade para isto que falei. O cadastramento de todos aqueles que atuam no trânsito e a fiscalização rigorosa.
A gente também vai ouvir a opinião do senador Regufe, do Distrito Federal. Ele é relator de outro projeto que está sendo analisado junto com o da Câmara. Regufe explica por que acredita que serviços como Uber devem funcionar obedecendo a lógica do mercado, sem precisar de permissão do poder público.
Eu considero que essas emendas que a Câmara colocou no projeto de legalização do Uber, eu considero inaceitáveis, porque ela mata o projeto. Quando ela retira do projeto a tipificação como uma atividade privada, ela vai exigir que todos os municípios do Brasil tenham que fazer uma legislação própria sobre o tema e a pessoa tenha que ter uma autorização, ou seja, uma concessão por parte do Estado para fazer aquele serviço. Então, aí é mais táxi. Aí não é transporte individual por aplicativo. Aí é mais um serviço de táxi. Então, na minha concepção, a Câmara desfigurou o projeto de legalização do Uber no Brasil. Eu espero que o Senado Federal, e esse vai ser meu comportamento aqui, minha postura e o meu voto, revogue isso que a Câmara fez. Meu lado é o lado do consumidor. Por isso eu apresentei o relatório favorável à legalização do Uber. Eu acho que quanto mais concorrência, quando você aumenta a concorrência, você tende a, num ponto futuro, isso em qualquer setor da economia, você tende a, num ponto futuro, melhorar a qualidade do serviço oferecido e baixar o preço do serviço. Quando aumenta a concorrência, você lê da oferta e da procura. Aumentando a concorrência, você tende a, num ponto futuro, diminuir o preço do produto e aumentar a qualidade do serviço. Isso é bom para o consumidor. Meu lado é o lado do consumidor. Eu não tenho nada contra taxistas. Agora, meu lado é o lado do consumidor. Eu sou pela liberdade de escolha do consumidor. Por isso eu fiz o relatório favorável à legalização. Eu acho que o Estado moderno, ele é cada vez menos interventor e cada vez mais regulador. Quando o Estado quer se meter demais, não dá certo.
E antes de passar para a próxima participação, vale lembrar que para enviar sua pergunta para o Espaço Ouvidoria, basta ligar para 0800-61-2211. A ligação é gratuita. Agora vamos ao próximo assunto do programa de hoje. É sobre as mudanças na Previdência Social, um tema que está sendo bastante discutido Brasil afora e que divide opiniões. A reforma da Previdência é uma proposta de emenda à Constituição e está em análise na Câmara dos Deputados. Um dos pontos mais polêmicos do texto fixa idades mínimas de aposentadoria de 62 anos para a mulher e 65 anos para o homem, mas essas idades serão alcançadas até 2038. Também será elevado gradualmente o tempo de contribuição mínimo para a aposentadoria, de 15 para 25 anos. O seu Félix Chorro é aposentado e fala da cidade de Valinhos, no interior paulista. Na opinião dele, as possíveis mudanças na lei de aposentadoria tornariam muito difícil a situação dos jovens de hoje. Vamos ouvir o seu Félix.
Se essa lei pegar, eu aposentei com 55 anos de idade, parei com 58 anos porque meus pais estavam velhinhos, eu precisava cuidar deles e eu queria parar porque eu não queria tomar a vaga de um moço. Eu queria parar porque eu podia viver sem ocupar aquela vaga de trabalho. Agora, o rato vai correr atrás do gato, os velhos vão trabalhar e os jovens vão olhar porque se já não tem vaga nem para os moços. Você sabe que os países que adotaram esse método diz que aumentou muito o suicídio de idosos, porque eles não conseguem emprego, não podem aposentar e não tem quem cuida deles. Vai ser o futuro do pobre trabalhador que não consegue aposentar.
A gente agradece o seu Félix pela manifestação aqui no programa e convida o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, para responder ao nosso ouvinte sobre as perspectivas de votação da reforma da Previdência no Congresso.
Sim, concordo com a visão dele. Nós estamos aí com uma proposta de reforma da Previdência que olha por um único aspecto, que é o corte de gastos, mas não o aumento das receitas, da arrecadação da Previdência Social, e também uma proposta que quer jogar sobre os mais pobres que são atendidos pela Previdência o custo de promover um reequilíbrio das contas da Previdência Social. Quer dizer, os setores que realmente têm aposentadorias abusivas ficam protegidos dentro dessa reforma. Agora, a chance dessa reforma ser aprovada diante da crise política que nós vivemos hoje, eu diria que é muito pequena. Eu acredito que nem na Câmara dos Deputados há votos suficientes para viabilizar a aprovação dessa reforma.
O senador Álvaro Dias, do PV do Paraná, também falou com a gente aqui do Espaço Ouvidoria sobre a opinião dele em relação ao andamento do texto que muda as regras da Previdência.
Olha, ele tem razão em se preocupar, e sobretudo porque antes de propor uma reforma, o governo deveria resolver questões administrativas. Como pode o governo exigir a subtração de direitos adquiridos por trabalhadores brasileiros e não cobrar, por exemplo, a JBS, que deve uma fortuna e que recebe do BNDES para comprar frigorífico nos Estados Unidos? Fica difícil para o governo defender uma reforma da Previdência, contemplando desta forma uma empresa que cresceu assustadoramente graças ao dinheiro público e devendo à Previdência. Ora, isso é incompreensível. Além disso, nós sabemos que há desvio de finalidade na aplicação dos recursos da Previdência. Os recursos da Previdência não são aplicados exclusivamente na Previdência. Então, o governo tem que resolver essa questão, porque se nós aplicarmos os recursos da Previdência exclusivamente na Previdência, ela se torna superavitária. O governo está num mau momento, está com credibilidade no chão, não tem autoridade para se comunicar com a população, para justificar iniciativas como essa. Então, eu creio que esse não é o momento e essa reforma não vai passar.
E, por fim, a gente também ouve o senador Eduardo Amorim, do PSDB de Sergipe. O senador acredita que uma reforma tributária seja muito mais importante no momento.
Pois bem, Félix, eu sou contra tanto a reforma trabalhista como a reforma da Previdência, sobretudo num momento como esse, onde o país está vivendo inúmeras crises, sobretudo a crise moral, a crise ética, a falta de zelo, de cuidado, de responsabilidade com a coisa pública. Tem gente que pensa que a coisa pública é coisa sem dono, se apodera, bota no bolso, incorpora o patrimônio e não é assim. É isso que a gente está vendo aí no dia a dia, nas televisões, nos rádios, na internet, em todos os cantos. Nós brasileiros, Félix, temos que aprender que é o seguinte, voto não tem preço, tem consequência. Mas a consequência que nós merecemos é a consequência do bem. Infelizmente, o trabalhador brasileiro, os aposentados brasileiros estão colhendo a consequência do mal, né? O risco de salários atrasados, o risco de perdas de direitos trabalhistas, o risco de receber suas aposentadorias atrasadas, como no meu estado, que já recebe só um ou dois meses depois. Mas eu sou contra a reforma trabalhista e sou contra a reforma previdenciária, sobretudo no momento que estamos passando. Tenho defendido que essa era a hora e o momento de estarmos tratando da reforma tributária, ou seja, enxugar a carga tributária, tornar ela mais fiscalizada, tornar ela mais fácil, tornar ela mais justa. Num país como o nosso, onde se paga mais de 94 tipos de tributos, isso é uma maldade, isso é uma perversidade enorme. Significa cobrar mal, fiscalizar mal, significa cobrar de quem não tem. Então, isso significa também estimular até a sonegação, porque não tem como fiscalizar 94 tipos de tributos de forma bem adequada. Então, Félix, eu digo que vamos continuar lutando para que essas reformas elas fiquem para outro momento e que venha a reforma tributária. O meu pensamento é que a gente possa aí oferecer, sobretudo aos jovens, uma perspectiva melhor.
E com isso a gente encerra o programa que hoje trouxe a participação do Félix Chorro e da Lenir Coelho. O Espaço Ouvidoria fica por aqui. Você pode enviar a sua pergunta preenchendo o formulário disponível no site www.senado.leg.br/ouvidoria. O contato ainda pode ser feito por telefone 0800-61-2211. Muito obrigado a você que nos acompanha pela audiência e até o próximo Espaço Ouvidoria.
A Rádio Senado apresentou Espaço Ouvidoria, um programa a serviço do cidadão.